Audiobook grátis apresenta, no fim de 3 meses, ia tudo à maravilha. O fluido, Sabina, os olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia de quando em quando, à porta e com ela um diabo negro, que me metia a cara um espelho, no qual eu via ao longe Virgília desfeita em lágrimas, mais outro diabo vinha, cor-de-rosa, com outro espelho, em que se refletia a figura de Nhã Loló, terna, luminosa, angélica. Não falo dos anos. Eu não o sentia, acrescentarei, até que os deitara fora, certo domingo, em que fui à missa na Capela do Livramento. Como o Damasceno morava nos Cajueiros, eu acompanhava-os muitas vezes à missa. O morro estava ainda em nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela. Pois um domingo, ao descer com Nhã Loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui 2 anos, ali 4, logo adiante 5, de maneira que, quando cheguei abaixo, estava com 20 anos apenas, tão lépidos como eles tinham sido. Agora, se querem saber em que circunstância se deu o fenômeno, basta lhes ler este capítulo até o fim. Vinhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do morro achamos um grupo de homens. O Damasceno, que vinha ao pé de nós, percebeu o que era e adiantou-se alvoroçado, nós fomos atrás dele. E vimos isto, homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas de camisa, outros de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas esfrangalhadas, atitudes diversas, uns de cócaras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados em pedras, aqueles encostados ao muro e todos com os olhos fixos no centro, e as almas debruçadas das pupilas. Que é? Perguntou-me Nhã Loló. Fiz-lhe sinal que se calasse e abri subtilmente caminho, e todos me foram cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse. O centro tinha-lhes atado os olhos. Era uma briga de galos. Vi os dois contendores, dois galos de esporão agudo, olho de fogo e bico afiado. Ambos agitavam as cristas em sangue, o peito de um e de outro estava desplumado e rubro, invadia-os o cansaço. Mas lutavam ainda assim, olhos fitos nos olhos, bico abaixo, bico acima, golpe deste, golpe daquele, vibrantes e raivosos. O Damasceno não sabia mais de nada, o espectáculo eliminou para ele todo o universo. Em vão lhe disse que era tempo de descer, ele não respondia, não ouvia, concentrara-se no duelo. A briga de galos era uma de suas paixões. Foi nessa ocasião que Nhã Loló me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nos fossemos embora. Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo. Já disse que o morro era então desabitado, disse-lhes também que vinhamos da missa, e não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia bom tempo, um sol delicioso. E forte. Tão forte que eu abri logo o guarda-sol, segurei-o pelo centro do cabo, e inclinei-o por modo que ajuntei uma página à filosofia do Quincas Borba, Humanitas osculou Humanitas. Foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo. Ao sopé detivemo-nos alguns minutos à espera do Damasceno, ele veio daí a pouco, rodeado dos apostadores, a comentar com eles a briga. Um destes, tesoureiro das apostas, distribuía um velho maço de notas de 10 tostões, que os triunfadores recebiam duplamente alegres. Quanto aos galos, vinham sobraçados pelo respectivo dono. Um deles trazia a crista tão comida e ensanguentada, que vi logo nele o vencido, mais era engano, vírgula, o vencido era o outro, que não trazia crista nenhuma. Ambos tinham um bico aberto, respirando a custo, esfalfados. Os apostadores, ao contrário, vinham alegres, sem embargo das fortes comoções da luta, biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos. Eu fui andando, vexado em Nhã Loló, vexadíssima.